Deixa eu começar a sessão.
Por favor.
Começando pelo nosso decano, que retorna de férias, que nos deixou com muita saudade. Seja muito bem-vindo, querido.
Bati isso em dobro, excelência, é como eu sentia.
Conselheiro Érico Desterro, podemos começar?
Podemos.
Conselheiro Josué Filho. Bom dia, meu querido amigo. Conselheira Yara Lins. Conselheiro Mário de Mello. Auditor Alípio. Convocado em substituição ao conselheiro Júlio Pinheiro. Nosso procurador, que também retorna de férias, Roberto Cristianã, seja muito bem-vindo. Queria registrar a ausência do conselheiro Júlio Pinheiro, que encontra-se em período de férias até o dia 27/1. Registrar também as férias do auditor Mário José Moraes Filho, Costa Filho, que vai até o dia 5 de fevereiro. Em substituição ao conselheiro Júlio Pinheiro, está convocado o auditor Alípio Filho. Gostaria de colocar em discussão e votação a ata de nossa primeira sessão, datada do dia 21 de 2016. Os que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Nosso expediente, temos o memorando do auditor Mário Moraes Costa Filho, comunicando suas férias até o dia 5 de fevereiro, para conhecimento. Vamos agora... Não tem distribuição? Desculpa, indicações e propostas. Com a palavra, eminente conselheiro Josué Cláudio Souza Filho.
Eminente presidente Jair Moutinho Júnior, senhores conselheiros, nobre procurador, é com imensa alegria que nós estamos a anunciar que no primeiro dia útil da segunda quinzena, nós deveremos ter a aula inaugural da Escola de Contas do ano letivo de 2016, a ser proferida pelo professor José Melo, governador do Amazonas, e ainda com a honrosa presença do nosso convidado especial, Dr. Bernardo Cabral, cujo nome por si só representa todos os títulos. Acabei de conversar com o governador para que ele escolha a data. Na agenda dele já constava a vaga dia 15, mas se ele optar por dia 16, não há nenhum problema quanto a nós. Eu estou oficiando a Vossa Excelência, materializando tudo isso. E na convicção de que Vossa Excelência dará todo o apoio para que nós, pós esta aula e em seguida os cursos de orientação a prefeitos, presidente de câmara, diretores do Departamento de Águas e Esgoto, das Previdências Municipais, a exemplo do que ocorre todo ano, podemos fazer a preparatória para a entrega das prestações de contas nos prazos de 30 de março e 31, com as devidas orientações. Creio eu que, se Deus quiser, já no mês de março, já poderemos utilizar as instalações novas, mesmo ainda sem todos os equipamentos de informática e de móveis, mas, graças a Deus, né, o tribunal tem outros espaços, a gente faz tanta doação, cederemos um pouco, enquanto o processo licitatório retorna à pauta. É o apelo.
Com certeza, conselheiro Josué Cláudio Souza Filho, nosso diretor da Escola de Contas, eu sempre disse que eu sou entusiasta da Escola de Contas, desse tribunal. Essa presidência irá se socorrer muito de Vossa Excelência para praticar cursos de qualificação a gestores, ex-gestores, vereadores, pessoas que, enfim, lidam com recurso público e precisam da contribuição na sua formação por parte dessa Corte de Contas. A Escola de Contas, que tem um DNA muito forte do conselheiro Érico Desterro e Silva, que por lá esteve e fez um excelente trabalho com relação à qualificação de agentes que prestam serviço na fiscalização e passam a seus olhos do tribunal em todo o interior do Estado. Eu, ontem, gostaria de dar um depoimento, eu e a conselheira Yara estivemos na Prefeitura Municipal de Manaus, na CEMEF, e ficamos muito satisfeitos com o que vimos. A modernização implantada pelo secretário Ulisses Tapajós deu uma nova roupagem àquela secretaria. Lá eu vi os servidores felizes da forma que estão sendo tratados. Vi uma instituição limpa, uma instituição que está preparada para os próximos 10 anos a nível de arrecadação do município. E, com certeza, eu gostaria de sugerir a Vossa Excelência que conhecesse aquilo ali, até para nós melhorarmos o nível de satisfação dos servidores desta Corte. Essa Corte já obteve vários avanços com relação à ISO na questão processual, mas eu entendo que nós estamos no momento que a Corte de Contas, até para fazermos frente à crise que está na porta, batendo na porta de todos nós, deve investir mais em pessoas. E é um belo exemplo que foi praticado pelo doutor Ulisses, que é um vitorioso em sua carreira empresarial, e hoje, após a aposentadoria, está doando o seu tempo, como ele diz, privando do convívio dos netos, para prestar um serviço à nossa municipalidade. Gostaria de parabenizá-lo, gostaria de incentivar, e tenho a certeza que, na posição do ranking de transparência, que hoje, lamentavelmente, Manaus ainda ocupa o penúltimo lugar, até o ano que vem, pelo que vi e constatei, juntamente com a conselheira Yara, a cidade de Manaus estará entre as 5 capitais mais transparentes do Brasil, se Deus quiser. Gostaria também de aproveitar o momento para registrar com muito pesar o falecimento do ex-prefeito, ex-deputado, presidente da imprensa oficial, meu amigo pessoal e do conselheiro Josué Cláudio Souza Filho, o nosso querido Jamil Cefaí. Um homem que se confunde a biografia de Jamil Cefaí com a do interior do Estado, principalmente com Manacapuru. Foi um democrata, alguém que serviu ao Estado do Amazonas por mais de 60 anos e, lamentavelmente, faleceu no final de semana que passou. Registro aqui com muito pesar o falecimento do companheiro Jamil Cefaí e peço ao doutor Felipe que providencie uma nota de pesar e já peço a aprovação dos senhores para encaminharmos a família. Continua facultada a palavra.
Excelência, só para lhe acompanhar, infelizmente, na sua notícia, a grande perda que Manaus teve, doutor Jamil Cefaí.
De acordo, excelência.
Presidente, eu estive lá, fui sepultado na Assembleia, foram feitas todas as honras de Estado e de poderes a esse homem que eu defino numa palavra, um homem bom. Me soma, Vossa Excelência.
Também me associo, excelência, à manifestação.
De acordo, excelência.
Acompanho, excelência.
Senhor presidente.
Sim. Palavra, conselheiro Érico de Esterre Silva.
Para registrar e pedir que conste das atas, da ata dos nossos trabalhos de hoje, a defesa que fez uma servidora do Tribunal de Contas, senhora Adriele Clara Silva Melo, de sua dissertação de fim de curso, junto à Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, e cujo tema foi Democracia Participativa em Foco, uma análise da estrutura, programa de formação de agentes de controle social, Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. O trabalho dela versou sobre esse assunto. Ela foi aprovada com 10, com a nota máxima, como eu já disse, no Rio de Janeiro, perante a Fundação Getúlio Vargas, e para nós, do Tribunal de Contas, é também muito importante. E o diretor da faculdade ficou muito interessado no programa e pensa em procurar a Escola de Contas para conversar sobre o assunto. Era o registro que eu gostaria de fazer, que consta também nos assentamentos funcionais da servidora, este registro que é feito nesta hora.
Continua a facultada a palavra.
Presidente.
A palavra, conselheiro Mário de Mello.
Quero só dar conhecimento que recebi o ofício número 87/16 do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas para tomar ciência de que na sessão do dia 12 de janeiro foi julgado o agravo regimental número 6649 interposto por Vera Lúcia Figueiredo de Menezes Nascimento, ex-servidora do TJ Amazonas, cuja aposentadoria foi julgada ilegal por meio de decisão número 935/2014, Segunda Câmara desta Casa, em face do presidente dessa Corte e do presidente da Segunda Câmara. Dessa forma, dou conhecimento e informo que encaminharei ao DIJU para acompanhamento.
Continua facultada a palavra. Distribuição de feitos. Conselheiro Júlio Cabral, lote 3. Conselheiro Júlio Pinheiro, lote 5. Conselheiro Érico Desterro e Silva, lote 1. Conselheiro Josué Cláudio Souza Filho, lote 2. Conselheira Yara Lins dos Santos, lote 6. Auditor Mário Filho, desculpa, conselheiro Mário de Mello, lote 8. Auditor Mário Filho, lote 4. Auditor convocado Alípio, lote 7. Senhores, iremos para os julgamentos adiados. O primeiro processo que temos aqui nos adiados é do conselheiro Mário de Mello.
Adiados?
Desculpa, a julgar, me perdoe. É do auditor. Do auditor Alípio. Todos os dois processos são do auditor Alípio. O primeiro de número 2952 de 2011. Versam os autos sobre a prestação de contas do senhor Antônio Gomes Ferreira, prefeito municipal de Fonte Boa, no exercício 2010. O conselheiro Érico Xavier de Esterro e Silva solicitou um destaque. Com a palavra, o relator.
Obrigado, excelência. Meu bom dia. Eu bom mantenho... Dia. Eu não foi registrado aqui o destaque, no teor, mas eu mantenho o conteúdo do julgamento, excelência, prestação de contas pela irregularidade.
Com a palavra, o conselheiro Érico Xavier de Terri Silva. Desculpa, ele interrompi, excelência. Vossa Excelência deu uma pausa, excelência. Pensei que...
Pela irregularidade e também, no caso da representação, que está anexo ao processo principal, eu sou pelo... porque conheça a representação e julgá-la procedente. A aplicação das multas é toda analisada na prestação de contas, que é o processo principal 2952. Então, eu estou analisando no principal o teor da representação. Excelência, é o registro.
Com a palavra, o conselheiro Érico Xavier de Terri Silva.
Senhor presidente, eu não fiz nenhum destaque, eu só pedi vista desses processos naquela sessão que nós tivemos um problema no sistema.
Sim.
E eu não consegui entender o que se passava, e, portanto, eu pedi vista, mas devolvi sem qualquer destaque os dois processos que estão aí.
Está pacificado, senhores? Estão pacificados?
Sim.
Então, podemos decidir pela aprovação de acordo com o voto do eminente auditor Alípio Reis Firmo Filho. Iremos agora à pauta ordinária... conselheiro Júlio Cabral.
Excelência, são dois embargos. O primeiro processo é o número 10.518/2015, que trata de embargo de declaração no recurso de reconsideração interposto pelo senhor Fúlvio da Silva Pinto, em face de decisão exarada nos autos do processo número 10.002/2012. Peço que o parquê se manifeste, excelência.
Com a palavra, o procurador Roberto Cristianã, para a manifestação dos embargos.
Obrigado, presidente. Nesse caso, verifiquei que, como alega o ilustre relator, não houve, de fato, contradições, nem obscuridade na decisão prolatada. Então, opino pelo conhecimento e rejeição destes embargos.
Com a palavra...
Está mantido, excelência.
Está mantido?
Está mantido.
Então, de acordo com o voto condutor, que não há nenhum destaque, a pauta de Vossa Excelência está toda aprovada.
E ainda falta o segundo.
Tem o segundo embargo.
Tem o segundo, excelência. Segundo embargo.
Eu entendi que Vossa Excelência tinha feito os dois conjuntos.
Não, foi só num.
Não, só num.
Só okay, do primeiro.
Então, por favor, vamos retornar para o segundo embargo.
Até porque o outro é outro...
No segundo embargo... A situação é um pouco diferente. Já houve um recurso de reconsideração que não foi provido, agora se trata de um recurso... Não, no caso é um recurso de reconsideração.
Sim.
Não é isso? Aliás, não.
É um recurso de revisão.
Já está no recurso de revisão. O embargante contesta a decisão proferida neste recurso, alegando que não foi... Há uma contradição em relação à prova de que haveria sido concluída uma obra ou algumas obras no referido município. Como já é o último recurso dele, nesse caso eu vou opinar, divergindo do relator, pelo conhecimento dos embargos, sugerindo que seja determinado reexame dessa matéria para verificar se realmente se não houve a comprovação dessa obra. Porque o embargante reitera novamente que a obra foi concluída e está atendendo a população. No parecer da ilustre procuradora, não foi observado nada sobre isso, apenas ela relatou que o recorrente manteve os mesmos argumentos do primeiro recurso, de reconsideração, e neste caso, agora, no de revisão. Então, eu opino pelo conhecimento dos embargos para reexame dessa matéria específica em relação à obra, se ela foi concluída ou não, de fato.
Com a palavra, o eminente relator.
Eu vou acatar, Excelência, a sugestão do Ministério Público.
Então, está pacificado.
Em relação a esta obra.
O processo número 1166 foi a... 2166.
Já tinha visto isso também.
Os demais processos da pauta de Vossa Excelência...
Excelência, eu gostaria de
se posicionar.
De votar contra os embargos de declaração.
Então, por maior... Vossa Excelência, lamentavelmente... Ah, não, você estava no anterior, impedido. Então, com voto contrário do conselheiro Érico Xavier de Terrestre.
Excelência, eu também, eu me desculpe. Nós temos direito de errar. Eu concluo assim.
Mantém.
Essa obra mantém. Mantenho, porque não está feita a obra.
Então, como voto o eminente conselheiro José Cláudio Solicino?
Com o consenso do relator. Acompanho o Júlio Cabral.
Conselheiro Mário de Mello. Conselheiro Alípio.
Com o relator.
Então, por unanimidade, é mantido o voto de Vossa Excelência. Os demais processos, são 18 processos na pauta de Vossa Excelência, não possuem nenhum destaque, estão todos aprovados de acordo com o voto condutor. Na pauta do eminente conselheiro Érico Xavier de Esterro e Silva, existem 2 processos também sem nenhum destaque, proclamo aprovados. Na pauta do eminente conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho, existem 2 processos, também sem nenhum destaque por parte desta Corte, e proclamo a aprovação de acordo com o voto de Vossa Excelência. Na pauta da eminente conselheira Yara Amazonas Lins Rodrigues dos Santos, possui um processo, também sem destaque por parte do colegiado, declaro aprovado de acordo com o voto condutor. Na pauta do eminente conselheiro Mário Manuel Coelho de Mello, constatamos 14 processos, sem merecer nenhum destaque por parte desse colegiado, então declaro aprovados de acordo com o voto condutor de Vossa Excelência. Na pauta do auditor Alípio, existem 2 embargos e 1 destaque. Então, com a palavra, o Ministério Público, pelo seu procurador, Roberto Cristianã.
Esses embargos, senhor presidente, já foram analisados na sessão pretérita, na presença do procurador Evanildo, que me substituía. Então, entendo desnecessária nova manifestação sobre isso. Ele já, inclusive, manifestou acolhendo a manifestação do auditor.
Está pacificado, excelência.
Está pacificado. Então, declaro os dois embargos votar conjuntamente, aprovados de acordo com o voto condutor do eminente auditor conselheiro convocado, Alípio Reis Firmo Filho. Temos um destaque no processo de número 4.686 de 2015, versam os autos sobre recurso de revisão interposto pelo senhor Elias Gomes Ferreira, em face à decisão número 854-2012.
Presidente, desculpa eu lhe atrapalhar, o senhor está impedido nesse processo.
Conselheiro Ari?
Eu vi impedimento de Vossa Excelência.
É Vossa Excelência que está impedido.
Então, o meu computador é meu amigo, porque...
Vossa Excelência, como decano, tem toda a autoridade para me impedir.
Não, aqui...
Ah, é o último?
Excelência, me desculpe, ele está certo, eu que estou errado.
Vossa Excelência nunca erra. Você, o máximo pode se equivocar.
Para variar, né? Varia. Obrigado. Se me...
Aliás, você já manifestou. Vossa Excelência se equivoca no máximo, Excelência. Errar jamais. Estão registrando, lamentavelmente...
A marcação aqui do nosso...
O impedimento...
Conselheiro é, do
nosso
é dura.
Conselheiro Júlio Cabral, eu gostaria de passar ao eminente relator a palavra.
Obrigado, Excelência.
Tem um problema aqui nesse
comentário. Excelência, eu sou pelo provimento do recurso, uma vez que o impetrante, ele está vinculado ao regime geral, regime próprio de previdência. Ele entrou no dia 1º de junho de 1994 na Secretaria Municipal de Infraestrutura e somente a partir da emenda constitucional de 20 de 98 é que se tornou obrigatória a vinculação de servidor temporário ao regime geral de previdência social. Além disso, o Tribunal de Contas tem a súmula também 12, que é na mesma esteira da emenda constitucional. Então, eu creio que, no meu entendimento, assiste razão à interposição do recurso, Excelência, pelo provimento.
Com a palavra, o eminente conselheiro Érico Xavier de Esterro e Silva, que tem o destaque para negar provimento.
Exatamente, Excelência. Acompanhando o Ministério Público, eu não vejo nenhuma razão para que as anteriores decisões desse tribunal sejam reformadas, uma delas de relatoria do conselheiro Júlio Cabral. Acho que o tribunal está, nas decisões firmadas, está correto em não aceitar a aposentadoria no regime próprio e sim no regime geral, né, a que ele faz jus. Então, pela negativa de provimento.
Em votação.
Eu peço vista do processo.
Vistas concedidas à eminente conselheira Yara Amazônia Lins dos Santos. Esgotada a pauta administrativa.
Presidente.
A pauta ordinária. O Mirtil está mais confuso hoje do que...
Eu queria pedir a Vossa Excelência...
Pois não, Excelência.
Permissão para, já entendendo há pouco o telefonema do governo do José Melo, que confirma a data do dia 16, se não me falha a memória, doutor Mirtil, uma terça-feira, às 10 horas da manhã, a nossa aula, doutor Érico.
Qual dia,
dia 16 de fevereiro. Acho que é terça-feira.
Está às 10 horas da manhã. Às 10 horas, a aula inaugural do professor José Melo na Escola de Contas.
E eu vou oficializar, com vossa permissão, e com sua palavra, ao eminente senador, jurista, esse insigne homem público, doutor José Bernardo Cabral, como nosso convidado de honra para compor a mesa e dar o start antes da aula, como um brilho que eu preciso da presença de Bernardo Cabral.
Não teria convidado mais ilustre do que o nosso ilustre representante e relator da nossa Carta Magna, o digno amazonense senador Bernardo Cabral.
Apesar de suspeito, agradeço, conselheiro Josué, pela lembrança e o carinho com meu pai.
Acuse o Érico.
Eu gostaria, senhores, de lamentavelmente também anunciar que faleceu ontem o ex-secretário Jair Chaves, que prestou diversos serviços a esse Estado, secretário por mais de 20 anos, vinha sofrendo e descansou. Eu também gostaria de externar, em nome desse colegiado, e pedir a subscrição de todos os senhores, os nossos mais sinceros pesar à família enlutada. De
acordo. Eu também, de acordo, Excelência, eu tinha uma convivência razoável, não sabia, fui pego de surpresa agora, com o doutor Jair Chaves, uma pessoa muito educada, há muito tempo, através do meu pai eu conhecia, e a vida infelizmente, é isso, é para onde se caminha. Já me disseram que a única certeza que nós temos ao nascer é que vamos morrer. É a única. Então, eu endosso suas palavras, Excelência, infelizmente também pelo assunto.
Com a palavra.
Vossa Excelência resumiu bem. Já descansou, vindo sofrendo já, e muito. Eu me solidarizo à família Chaves, em particular o meu amigo Jaime, sobrinho dele, a quem estou até perguntando o horário do sepultamento, se é que não ocorreu.
Não, será à tarde. Está Nomir Neves.
Muito obrigado. Pronto, Patrícia.
Também me associo, Excelência.
Ministério Público.
Me associo também, presidente.
Senhor presidente, eu quero me associar e lamentar profundamente, conheço a história, e era um grande amigo e nós lamentamos muito essa perda.
Conselheiro Alípio.
Também me associo, Excelência.
Então, por unanimidade, será encaminhada à família as nossas condolências. Passaremos agora à pauta administrativa. Possuem 8 processos sem nenhum destaque. Mesmo assim, gostaria de ouvir os eminentes conselheiros para saber se querem, em plenário, se manifestar a respeito da nossa pauta administrativa. Como votam? Conselheiro Júlio Cabral.
Só um minutinho.
Fique à vontade.
Excelência, eu não sei, eu não estou por dentro desse assunto.
Qual é o processo?
Eu queria, é o número 5.375. É o penúltimo da pauta, essa exposição de motivos sobre o Vale Alimentação. Não é que esse cargo será assumido pelo TCE?
Eu explico para Vossa Excelência.
Pois não, me explique.
É que os nossos deficientes que trabalham, prestam um excelente serviço na parte de digitalização dos feitos, não recebiam vale alimentação. Então, eu acho que nós estamos aqui com a anuência dos senhores, prestando uma reposição a algo que a administração, com muito zelo, irá tratar.
Assina embaixo, Excelência.
Algum destaque mais, senhores? Então, não havendo destaque nos nossos 8 processos de nossa pauta administrativa, desde já agradeço a unanimidade dos senhores e declaro todos aprovados. Senhores, gostaria de agradecer a Deus a sessão de hoje, lamentar pelas notícias que tivemos que dar das pessoas que partiram deste nosso convívio. Agradecer aos senhores conselheiros, a todos os funcionários, convidados aqui presentes, e determinar a nossa próxima sessão para as 10 horas do dia 3 de fevereiro, na próxima quarta-feira. Muito obrigado, senhores.